Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutman. Estamos de volta com o Cultucada. Hoje o nosso tema é a fauna e a cidade. Quem está aqui para conversar comigo é o Edson Evaristo, diretor do Centro de Pesquisa e Preservação da Fauna da Secretaria do Meio Ambiente. A gente estava conversando um pouquinho agora no final do último bloco sobre a convivência homens e animais silvestres. Se hipoteticamente o zoológico é fechado, o que pode acontecer com os animais? Porque tem muito movimento querendo que fechem seus zoológicos, que acabem com as visitações. O que isso causaria, hipoteticamente?
Pois é, como falamos aí no início, né? Esse é um movimento que tem crescido no âmbito nacional.
Uhum. Não sei se tá. Você quer ajuda?
A gente vai. Perdi um pouco mais. Isso. Pronto. Acho que assim fica melhor. Mais perto, né? E muito isso é muito motivado pelo que a gente comentou anteriormente, aquela uhum. visão de que o zoológico é uma exposição e uma coleção, né, de animais explorados. No nosso caso, nós nem cobramos ingresso, né?
Uhum.
Então, quando o argumento que a gente abre ao público para ganhar dinheiro, não procede, né?
Uhum.
Hoje, e o apelo que eu sempre faço para essas pessoas mais críticas, né, em relação à existência dos zoológicos, ressaltando que nós estamos num processo de evolução, né? Se você resgatar os tópicos que falamos no bloco anterior,
uhum.
E trata-se de um processo que tem continuidade. Mas esse apelo que eu faço é que, ao invés de ficar criticando e desejando o fechamento, que faça uma análise um pouco menos superficial, né?
Uhum.
Conversa com a gente. Nós temos uma equipe técnica integrada, né? Temos uma equipe de educação que está aberta a discutir, explicar, esclarecer, unir os esforços com a gente para escolher a batalha correta, porque
uhum.
veja, hoje, de onde vêm os animais do zoológico, né? Eles não foram retirados da natureza, a gente não retira animal da natureza para manter
eles
fechado,
foram todos,
né?
Nascidos em
Catarina. Na verdade não, mais de 70%, no nosso, vou dar o exemplo do zoológico de Curitiba,
uhum.
mais de 70% dos animais que a gente mantém hoje sob os nossos cuidados vieram de alguma intervenção negativa humana, antrópica, né? Caça, então temos animais de circo. O nosso chimpanzé veio do circo, trabalhou por anos em circo. Hoje a gente já evoluiu e não tem mais apresentações de macacos em circo,
uhum.
né, que era um desconforto extremamente grande para o animal, obrigado a se apresentar, né?
Uhum.
Muitos utilizavam de práticas
de tortura,
até antiéticas,
uhum.
né? Colocava o animal em cima de chapa quente, forçava mesmo,
uhum.
isso se tratava de uma exploração. Então a gente recebeu muitos desses animais com a interrupção dessa atividade. Recebemos muitos animais de vítimas do tráfico, né, de apreensões. E, sem contar que também a gente tem aí um estudo tem a Rede Nacional de Combate ao Tráfico, que estima aí que quase 38 milhões de animais silvestres são vítimas, são retirados da natureza uhum. pelo tráfico por ano. Então você imagina o impacto disso, né? Também tem um pessoal da Universidade Federal de Lavras que fez um estudo e concluiu que a cada segundo, 15 animais, 15 invertebrados são atropelados por veículos, né?
Uhum.
pela questão das rodovias, estradas. Uhum. Isso gera muitos animais órfãos, então a gente recebe filhotes órfãos porque a mãe foi atropelada.
Uhum.
A caça, né, que ainda hoje em dia acontece, a gente recebe animal órfão porque a mãe foi morta por caçadores, né? Estamos agora recebemos bem no final do ano passado, começo desse ano, uma filhotinha, uma órfã de mono carvoeiro, né?
Uhum.
É um macaco, quem não conhece depois pesquisa na internet aí, porque é uma espécie bem interessante e muito ameaçada de extinção. É a maior primata aqui do Brasil e tudo indica pelo contexto que ela foi encontrada que a mãe foi vítima de tráfico, né? Foi
tentada,
foi raptada e aí a filhote acabou sendo encontrada pelos órgãos fiscalizadores. E para onde que... Quem sabe cuidar de um filhote de macaco mono carvoeiro, uma espécie,
uhum.
né, não muito comum. Inclusive nós até somos os padrinhos nacionais da espécie, porque já desenvolvemos um programa de conservação.
Uhum.
Nós e os outros de Sorocaba somos as instituições no Brasil que têm grupos reprodutivos. Uhum. E esses grupos reprodutivos, a nossa já teve agora o quarto filhote nascido na instituição. Por esse motivo, por esse reconhecimento, o ICMBio, o pessoal que deliberou a respeito, mandou esse filhote para nós. Nós, uhum, estamos cuidando dela, né? E daí a gente tem biólogo, veterinário da nossa equipe. Macaco mama a cada 2 horas, uhum, né, de noite. Então todo esse cuidado é um esforço grande, né? Que, uhum, muitas vezes quem discursa contra os zoológicos não enxerga, não reconhece esse papel importante, né, de socorro, de acolhimento da fauna, de proteção à fauna.
Sim.
Vítima, né, a fauna vitimada que infelizmente acaba sofrendo muito aí no ambiente natural, né? Hoje a gente quase não tem mais um ambiente natural, né?
Exato.
As pessoas falam muito, eu prefiro os animais da natureza. Nós também, inclusive, trabalhamos para isso.
Uhum.
Né? Esses programas de conservação que eu comentei.
Tem um processo de colocar ele de volta,
isso,
né, na
natureza.
No
nosso caso aqui, o caso clássico são os papagaios de peito roxo, né? Nós já temos sucesso historicamente na reprodução dessa espécie.
Uhum.
É uma espécie ameaçada. E em parceria com o Instituto Espaço Silvestre, que é uma ONG em Santa Catarina, nós já encaminhamos 9 ou 10 papagaios para reintrodução da espécie. Foram soltos, preparados, né, nascidos no zoológico, tratados de uma forma diferenciada, até para que não ficassem humanizados, né,
uhum,
e depois pudessem se virar, né, na soltura. E o pessoal do Instituto fez a soltura no Parque Nacional das Araucárias, monitora, são animais que são minimamente acompanhados para também garantir a sobrevivência deles, né? Para que não padeçam.
Sim.
Mas é um papel de reintrodução da espécie, uma espécie que estava ali ameaçada de extinção naquele ambiente que era original dela.
Uhum.
Hoje, graças ao papel dos zoológicos, e até nesse caso em particular o nosso apoio aqui de Curitiba, a gente está reintroduzindo a espécie lá naquele ambiente.
Que legal. E geralmente é esse o protocolo, assim, quando vocês resgatam por conta de a mãe foi atropelada, os filhotes estão salvos. Geralmente o protocolo é fazer essa reintrodução do animal à natureza, isso? Ou a, sei lá, enfim, o nome.
No caso do indivíduo, a gente vai falar em devolução, né?
Se
ele veio, reintrodução da espécie. No caso do papagaio, eu citei reintrodução porque a espécie não estava mais existindo naquele ambiente, né? E aí a gente teve esse.
Mas a devolução desse animal para o habitat dele geralmente é o protocolo.
É sempre a prioridade,
entendi,
né? Só que muitos desses animais, eles ficam com dificuldades, às vezes até de locomoção. Tem animal amputado, né? A gente tem muito, muito papagaio que não voa, né? Hoje, no passeio público mesmo, a gente mantém um grupo grande de aves que não voam.
Porque
teve asa amputada, teve algum problema ali de fratura, né, que não permitiu a recuperação total. E também aqueles que foram muito humanizados, ele não sabe que ele é um papagaio, né? Ele conviveu a vida inteira com o humano, como é que você vai soltar na natureza? Não,
ele
teria...
já está domesticado.
Exatamente, são animais que, embora silvestres, passaram por um processo de domesticação.
Entendi.
Né? E isso impossibilita eles de sobrevivência. Eles não sabem forragear, não sabem procurar alimento, sempre receberam tudo, né? Tem a tendência a se aproximar do humano, então se solta ele na natureza, ele vai se aproximar do caçador que está lá procurando por
um. Uhum.
Né? Então esses animais que não conseguem retornar para a natureza são os que a gente mantém com todo o cuidado hoje no zoológico, né?
Uhum.
Porque realmente eles não tiveram como ser devolvidos.
Legal. E além disso, qual é a importância do zoológico para a educação, para a formação do indivíduo? Além de conhecer as espécies, quais são as ações que vocês têm lá para fazer essa educação?
Esse é um dos grandes papéis, né, a educação. Então,
uhum,
é oportuno, primeiro porque invariavelmente as pessoas tendem a gostar dos animais, né?
Uhum.
Elas têm essa necessidade de... Acho que isso remete às origens, né, de convivência.
Sim, resgata as raízes.
As raízes, exatamente. Então, veja, aqui em Curitiba a gente tem mais de 600 mil visitantes por ano. é um público bastante grande. Isso ganha de campeonatos de futebol, por exemplo, é lógico, uhum. respeitando as proporções, porque a gente não cobra ingresso, é um público mais abrangente do que num campeonato,
estádio. Né, uhum.
num estádio, mas é uma, pra, a título de comparação, é uma referência. Então, se percebe a oportunidade que esse ambiente traz para abordar as questões de educação ambiental, né? Então, a gente tem um trabalho intenso nesse sentido e direcionado para as crianças, porque a gente realmente acredita que a mudança aí de cultura ela é mais fácil, né, nas crianças, porque os adultos já estão um pouco mais consolidados com alguns conceitos, né? Então, a gente desenvolve aí visitas guiadas, atividade de acantonamento, é uma oportunidade que as crianças passam no final de semana no zoológico,
uhum.
né? Visitam, inclusive, os animais de hábito noturno. Isso traz uma experiência única para as crianças, né? Não tem como comparar quem teve a oportunidade de passar por essa atividade, né? E utilizando dessa oportunidade, é o momento de abordar os conceitos de educação, importância da conservação da fauna. Né, a criança que participa, ela vai saber que não é bacana, não é legal retirar um papagaio lá da natureza só para manter em casa, né?
Uhum.
Ela vai no zoológico, vê o papagaio porque tem essa vontade e aprende, né, naquele momento que ela não deve ter um em casa, ela não deve, ou na verdade não deve retirar da natureza. Hoje em dia existem criadouros legalizados,
uhum.
né, para quem tem interesse em ter um animal silvestre, daí pelo menos que procure uma instituição legalizada, né?
Uhum.
Tudo isso é ensinado para as crianças, são por ano, aí a gente tem mais ou menos 2.200, 2.300 alunos que passam por essa atividade especial, né, guiada,
uhum.
com o acompanhamento de um educador, de uma equipe, biólogo, explicando todos esses detalhamentos aí do funcionamento do zoológico e da importância da conservação da fauna.
Ah, que bacana. Assim a gente tenta extinguir a caça e o contrabando e não os animais, né? Fica
Sim.
mais fácil de acontecer. Com a queda, né? Com essa lei, anos 80, 90 ali, ainda era legalizada a caça. Não sei quando que foi lançada essa lei de caça, proibição de caça dos animais e contrabando de animais silvestres. Quais são os números, assim, a redução dos números antes e depois? A gente tem algum significado bem importante, assim, com as ações também de educação ambiental e tal?
Bom, a lei de proteção ao meio ambiente, proteção à fauna, né, ela é de 98.
Uhum.
Não é tão antiga assim.
Não.
Eu fico te devendo os números comparativo aí entre os números, né, de antes da lei e depois.
Uhum.
Mas pela experiência aí, pelo contexto que a gente vive, eu posso dizer que ainda existe muito, infelizmente, né? A gente convivendo aí nesse ambiente, a gente acaba se deparando com algumas situações, algumas atitudes que uhum. quase não dá para acreditar. Mas não é então o que eu posso dizer é que infelizmente não é o fato da existência da lei que tem limitado, né, as ações impróprias e as inadequadas. Por esse motivo, reitero que a gente acredita mesmo na educação,
Sim.
na mudança de cultura pela conscientização, né?
Uhum.
E aí, mais uma vez, por esse motivo, a gente investe muito nos pequenos, para que, pelo menos, as próximas gerações a gente tenha aí algum avanço mais significativo.
Sim.
Ontem, só citando um caso, para ver como não é tão... a gente ainda
Claro.
Vive numa realidade meio esquisita, né?
Uhum.
Uma situação aí, uma pessoa até me ligou... se constatou uma aqui dentro de Curitiba, dentro de um bairro aqui, fecharam um macaco, um sagui, e estava comercializando,
uhum.
tipo, capturou e estava comercializando, assim, achando que estava fazendo uma coisa
legal,
tranquila, né? O animal em sofrimento, que foi colocado numa gaiola minúscula. A venda não é assim, né? Não é porque capturou que vai vender, mas a pessoa estava anunciando. Felizmente a gente constatou, né? O animal já está salvo,
uhum.
foi levado para o nosso centro de apoio à fauna silvestre, que é, como eu comentei no início, é um local que a gente instituiu, foi no início de 2018, então é mais recente, né? Uhum. Que é justamente um centro de apoio para receber esses animais vítimas, né?
Uhum.
É, seja de, nesse caso aí da captura ilegal e da venda, seja a polícia apreende bastante, né? Uhum. Tanto a Força Verde quanto a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente.
Uhum.
Nós temos também, dentro da Divisão de Proteção Animal, um setor de fiscalização, que daí em Curitiba também faz essa verificação. Uhum. E muitas vezes acaba apreendendo animais, né? E os órfãos que são encontrados muitas vezes. É, então temos hoje esse centro de apoio à fauna silvestre, que daí segregou um pouco. Antes o zoológico acabava absorvendo muito dessa função.
Sim.
Diretamente, né?
Uhum.
Hoje a gente tem um setor à parte próprio aqui em Curitiba, dentro do mesmo departamento. A equipe é muitas vezes até compartilhada entre os setores, mas é um local separado, né, com funcionamento, um protocolo de funcionamento mais estabelecido.
Uhum.
Mas só citei o exemplo para ver como, infelizmente, mesmo a lei sendo de 1998, aqui a nossa de Curitiba é de 2011,
uhum,
a gente ainda se depara com situações bem absurdas.
Sim, e é importante lembrar que não é só a penalização, não é só para quem vende, né? É para quem compra também.
Sim, essa manutenção irregular, né? Você não vai ter o documento de origem, você não vai ter a nota fiscal do criador, ou se está, uhum, com um animal irregular. Qualquer tempo a fiscalização vai bater na porta e apreende o animal, além de responsabilizar, né, quem está, uhum, com a guarda daquele animal.
E para caso que o nosso espectador, alguém veja algum movimento ilegal nesse sentido, como que a gente faz para denunciar, Evaristo?
Em Curitiba é o telefone 156,
uhum,
né? E se for uma situação de repente de flagrante que exija uma intervenção imediata, né? Aí até tem a 181 do estado, que, uhum, aciona tanto a Força Verde quanto a DPMA, acho que pode ser um caminho interessante. É, mas de uma forma geral, né, situação de maus tratos e também no caso da manutenção ilegal de um animal silvestre pode ser denunciado pelo 156 em Curitiba. A gente vai fazer a verificação.
Perfeito. Nós vamos chamar um rápido intervalo, já voltamos. Daqui 2 minutinhos, se você tiver alguma pergunta para nos mandar, já sabe, estamos ao vivo pelo Facebook da Rádio Cultura de Curitiba e pelo Instagram, @desenvolvimentoartístico. Eu espero vocês. Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.